Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores definem esforço concentrado de votações esse mês e incluem sabatina de novo ministro do STF. Proposta quer obrigar afastamento de mandato para candidatos que vão disputar a reeleição. Plenário aprova incentivo para empresas automotivas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Boa noite. Senadores farão nova semana de esforço concentrado para a sabatina de autoridades entre os dias 19 e 21 de outubro. E entre os indicados está o desembargador Cássio Marques, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A repórter Érica Christian tem mais informações.
O Senado terá uma segunda semana de esforço concentrado para a sabatina de autoridades. Entre elas está a indicação do desembargador Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está prevista para o dia 21. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, acredita na aprovação de Cássio Marques para o Supremo.
Essa sabatina deverá realmente confirmar com louvor o desembargador Cássio Marques, porque ele, na verdade, tem uma boa conduta, tem um passado limpo, tem uma vida decente e, acima de tudo, é um grande jurista. Então, tenho certeza que o Senado irá aprovar e, na minha avaliação, por unanimidade.
No dia 20, a Comissão de Assuntos Econômicos fará sabatinas para a Comissão Mobiliária de Valores e para o Tribunal de Contas da União. E no dia 19, será a vez das Comissões de Infraestrutura, Assuntos Sociais e Meio Ambiente analisarem indicações para diversas agências, como a de Vigilância Sanitária.
Todas as indicações serão votadas em seguida, em plenário, nos dias 20 e 21, com horário a depender da finalização das reuniões com essas autoridades nas comissões. E a instalação da Comissão Mista de Orçamento foi adiada pela segunda vez. Isso porque há uma falta de acordo sobre a distribuição de vagas no colegiado, que ainda permanece. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Esta foi a segunda tentativa de instalação da Comissão Mista de Orçamento, que foi cancelada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, senador do Democratas do Amapá. No dia 29 de setembro, ele afirmou que líderes partidários na Câmara questionaram os critérios para a distribuição de vagas na comissão e optou pelo adiamento. Ainda não foi explicado o motivo do cancelamento desta segunda reunião, em que deputados e senadores escolheriam o presidente e os vices do colegiado. O relator do orçamento do próximo ano já está definido, é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Um dos desafios que Márcio Bittar terá pela frente será o de encaixar gastos sociais, como o possível novo programa de renda básica e o teto de gastos.
Para a maioria dos brasileiros, o dinheiro público economizado com o teletrabalho deve ser usado para financiar a vacina do coronavírus. É o que revelou uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado mostrou que 88% da população concorda que parte do dinheiro economizado com a adoção do teletrabalho pelo poder público seja usado para comprar a vacina contra o coronavírus quando ela estiver disponível. Das 5 mil pessoas ouvidas, apenas 10% discordam da ideia e 2% não souberam responder. A proposta é de autoria da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que destina os recursos economizados pela União com o trabalho presencial para o enfrentamento do coronavírus.
O que nos ficou dessa crise toda foi o alto índice de contaminação, de mortalidade, uma coisa tão triste de se ver. Então, se houve economia, que esse recurso seja destinado à Covid, quer seja para equipar os hospitais, para comprar os medicamentos necessários para tratar da saúde.
A estimativa da senadora é que sejam economizados mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais pelos três poderes. O projeto destina 7,5% dessa economia para o custeio da vacina, o que equivaleria a 90 milhões de reais.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, criticou os conflitos agrários que deixaram mortos e feridos em Mutum, Paraná, no município de Porto Velho. Marcos Rogério afirmou ter pedido ao ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que avaliasse a necessidade de envio da Força Nacional e a instauração da medida de garantia da lei e da ordem.
Não dá para assistir passivamente o crescimento da violência no campo por grupos armados que invadem propriedades privadas e instalam o terror. A forma como as forças de segurança têm sido recebidas exige uma resposta firme, sob pena desses movimentos crescerem e novas vítimas serem geradas, seja de um lado, seja de outro.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, alertou o governo que uma possível redução ou fim da dedução dos valores gastos com a saúde e educação na base de cálculo do imposto de renda pode gerar problemas. Segundo ela, sem esse incentivo, muitas famílias poderão desmatricular os filhos de escolas privadas e matriculá-los em escolas públicas e deixarão de pagar planos de saúde e optar pelo atendimento no Sistema Único de Saúde.
Os estados e municípios não comportam essa situação. Ao invés de tributar lucros e dividendos, vamos massacrar ainda mais a classe média.
Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado pretende obrigar o afastamento de mandato para candidatos que querem disputar a reeleição. A medida deve exigir 6 meses de afastamento para a participação na disputa eleitoral. Repórter José Deveza.
Pela proposta de emenda à Constituição 37 de 2020, ficariam afastados 6 meses antes da eleição o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos que quiserem ser reeleitos. A proposta é do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e conta com a assinatura de 27 senadores. Segundo Girão, a atual regra gera um conflito de interesses e um desequilíbrio de força de influências que prejudicam os demais candidatos.
É uma coisa tão óbvia para tornar a disputa eleitoral, essa festa da democracia, em condições de igualdade, né? Para que as ideias floresçam e não o poder econômico de um gestor com a caneta na mão. Não dá para compatibilizar as duas funções, né? Elas são conflituosas. É um conflito de interesse claro e que prejudica a questão da concorrência. É uma disputa desigual.
O texto aguarda a indicação de relator.
O Senado aprovou hoje a MP que estendeu o incentivo fiscal para empresas do setor automotivo instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
O prazo para indústrias automotivas com seus parques instalados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentarem planos de investimento e assim se qualificarem para pedir o benefício de crédito presumido do IPI se esgotou em 30 de junho deste ano. No entanto, esses projetos deveriam seguir uma regulamentação do governo federal, que não saiu por causa da pandemia. O próprio Executivo enviou uma medida provisória estendendo a apresentação de novas propostas para o fim de agosto. No Congresso, o prazo foi esticado até 31 de outubro. Esses créditos de 32% do IPI poderão ser usados para abater o imposto devido pelas vendas de veículos feitas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025. O relator Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, explicou que não há criação de nova renúncia fiscal.
A medida provisória não cria incentivo, apenas prorroga o prazo de incentivo que irá fomentar a reforma da economia. É mais de 35 mil empregos aqui em Goiás, lá no Belê, e mais também lá em Pernambuco, lá na Bahia.
A renúncia para estender os benefícios para a região Centro-Oeste, estimada em R$150 milhões, será compensada com a cobrança de IOF sobre os empréstimos feitos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
O plenário ainda aprovou a criação do Prêmio Chico Mendes, que irá anualmente reconhecer reportagens jornalísticas sobre o meio ambiente. A iniciativa do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, premiará sempre 3 reportagens. As indicações das reportagens serão feitas pelos senadores. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.